Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Apesar dos avanços reconhecidos e das conquistas da Lei de Improbidade Administrativa, vários setores da Justiça e do Parlamento defendem que é preciso fazer mudanças na lei para que ela tenha mais efetividade.
Um dos ajustes mais cobrados é a criminalização do enriquecimento ilícito, um dos atos de improbidade. Isso porque a Lei de Improbidade Administrativa prevê apenas punições civis e suspensão de direitos políticos.
A iniciativa segue o que prevê as convenções das Nações Unidas e Interamericana contra a Corrupção, das quais o Brasil é signatário. O crime é previsto nas legislações de países como França, Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, México, Peru, Costa Rica, Hong Kong e Macau.
Os crimes contra a administração pública estão previstos no Código Penal e só podem ser cometidos por agentes públicos. Isso exclui da possibilidade de punição com prisão pessoas e empresas que ajudam a cometer o crime.
Um projeto de reforma do Código Penal em análise no Senado tipifica um enriquecimento ilícito, além de promover uma ampla discussão sobre ajustes em toda a legislação criminal brasileira.
O projeto foi sugerido por uma comissão de juristas e depois votado por uma comissão especial de senadores.
O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, destaca que a reforma deve ser votada pelo Senado até o fim de 2017, mas que deve passar por várias etapas de discussão por conta de sua complexidade.
A minha proposta como relator é discuti-la basicamente em duas partes, chamada parte geral, que cuida dos princípios, e outra que é a parte especial, que cuida dos crimes em espécie. Nós não vamos fazer nada com pressa, nada de modo assodado, até porque ela pretende consolidar uma imensa legislação esparsa que foi consolidando-se no Brasil ao longo dos anos.
A ideia de criminalização do enriquecimento ilícito ganhou força também com a análise pelo Congresso Nacional das 10 medidas contra a corrupção, um pacote de sugestões apresentadas pelo Ministério Público Federal para coibir desvios e combater a impunidade.
O economista e advogado José Matias Pereira lembra que esse conjunto de medidas foi apresentado por procuradores, mas foi fruto de uma intensa campanha com participação da sociedade.
Essa proposta do Ministério Público, no meu entendimento, ela é uma proposta da sociedade brasileira, porque o que a sociedade brasileira tem sentido é uma sensação de impunidade, uma sensação de que no Brasil o crime vale a pena.
Pela proposta, configura crime de enriquecimento ilícito ter, comprar, vender, alugar ou usufruir de bens, como veículos ou imóveis, com valor incompatível com a renda do cargo ou outra fonte lícita e comprovada de recursos.
A punição sugerida foi de 3 a 5 anos de prisão, mas pode ser substituída por penas alternativas nos casos de menor gravidade.
A responsabilidade por provar que o patrimônio não condiz com a renda é da acusação, que não deverá deixar dúvidas de que a origem dos recursos é irregular ou o acusado será absolvido.
A senadora Vanessa Graziottin avalia que a tipificação do enriquecimento ilícito é fundamental para combater desvios e vantagens indevidas.
Um parlamentar, ele ganha um bom salário, aliás, um excelente salário, e ele tem condições de viver uma vida, assim, com muita tranquilidade. Agora, a atividade na política não lhe permite amealhar fortunas, ficar rico, milionário.
A análise do projeto das 10 medidas pela Câmara Federal foi marcada por polêmica. Em novembro de 2016, em uma votação feita de madrugada no plenário, os deputados promoveram uma série de mudanças na proposta.
Das 10 medidas, 6 foram derrubadas. Os acordos de leniência, que são uma espécie de delação premiada para empresas, o enriquecimento ilícito, o pagamento de recompensa para quem denuncia a corrupção, o prazo maior para prescrição, o confisco alargado para recuperar o lucro do crime, a possibilidade de acordos entre defesa e acusação no caso de crimes menos graves e a responsabilização de partidos políticos.
Além de tirar do projeto esses pontos, os deputados incluíram na proposta um capítulo inteiro com punições para juízes, desembargadores e procuradores que cometerem crime de abuso de autoridade.
O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, pediu a anulação da votação e o ministro Luiz Fux foi além. Determinou que a proposta que já tinha chegado ao Senado voltasse à Câmara e recomeçasse do zero com o texto original.
O então presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lembrou que o próprio Supremo já decidiu que o Judiciário não pode se manifestar sobre projetos que ainda estão em discussão no Congresso.
O Supremo tem uma decisão anterior que não pode haver intervenção no processo legislativo. Enquanto a matéria, o projeto está em apreciação, não pode haver intervenção no processo legislativo. Isso é ruim porque acaba tentando contra a separação de poderes.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considerou a votação da Câmara um erro, mas disse que a responsabilidade por corrigi-lo era do Senado e não do Supremo.
Não é possível que o Supremo Tribunal Federal nem o Poder Judiciário passem agora a dizer de que maneira os parlamentares devem votar. E isso ainda é mais grave pelo fato de que o Senado ainda iria votar. O Senado poderia, por exemplo, restabelecer o texto original.
Depois de um recesso sem definições, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, acertou com o ministro Fux um procedimento para que a casa conferisse as assinaturas, um feito até então inédito.
Isso porque, para que o projeto seja apresentado pela sociedade, é preciso que tenha o apoio de 1% do eleitorado, o que hoje corresponde a 1 milhão e 455 mil pessoas, dividido em 5 estados, com pelo menos 0,3% do total de eleitores em cada um.
Como o processo de conferências das assinaturas é demorado e difícil de ser auditado, o mais comum é que algum deputado ou senador adote a ideia e a apresente em seu nome.
Com o entendimento, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, enviou a proposta de volta para a Câmara no dia 17 de fevereiro. O ministro extinguiu o processo, que nunca chegou a ser votado pelo Pleno do Supremo.
Eunício defendeu a prerrogativa do Congresso de alterar qualquer projeto, mesmo os de iniciativa popular.
A sociedade civil pode fazer proposituras ao Congresso Nacional, desde que tenha as assinaturas suficientes, mas cabe ao Congresso debater, definir, aprovar ou rejeitar. Os projetos que entram aqui nunca saem como entraram aqui nessa casa.
A Câmara promoveu em cerca de um mês a contagem das assinaturas e reencaminhou o projeto para o Senado sem necessidade de uma nova votação.
Todo o episódio teve uma forte repercussão política. Senadores cobraram a retomada do texto original.
O senador Randolfo Rodrigues, que havia apresentado 19 projetos com todas as medidas propostas pelo Ministério Público, acredita, no entanto, que a disputa entre governo e oposição e o embate entre as instituições tornam o clima pouco favorável à aprovação das regras.
Isso é um típico caso de legislar em causa própria. Nós temos uma lei apresentada especificamente aqui que deve apensar o que foi votado da Câmara para cá. Mas realmente nós temos um grande problema, que é o clima de instabilidade que hoje temos.
A Thaídes Oliveira também havia apresentado um projeto com as 10 medidas para que as duas casas discutissem as propostas ao mesmo tempo. Ele acredita que essas propostas agora são a única forma de resgatar o texto da sociedade.
Estrangularam o projeto, desfiguraram o projeto e, como se não bastasse, ainda encaixou o abuso de autoridades. Mas, graças a Deus, o projeto de minha autoria resgata na íntegra essas 10 medidas contra a corrupção.
O senador Humberto Costa também apresentou um projeto que torna crime o enriquecimento ilícito. O senador foi autor ainda de uma proposta já aprovada pelo Senado que determina a indisponibilidade imediata de bens resultantes de vantagens indevidas.
Apesar de haver várias propostas tratando da criminalização do enriquecimento ilícito, elas são analisadas de forma separada. Antônio Anastasia avalia que o Código Penal, que é mais complexo, pode demorar mais a ser avaliado que os projetos avulsos.
Mas que se nenhum tivesse transformado em lei até a análise da reforma do Código, ele vai abordar essa questão.
Certamente vai constar, não há dúvida, porque até a consolidação de todas as ações passa. Então, certamente nós vamos colocar mesmo essa questão do enriquecimento ilícito dentro da codificação penal. Os outros projetos são autônomos. Se o Código Penal vier a ser aprovado antes de constar a matéria, os demais ficarão prejudicados, ou vice-versa.
Uma das medidas essenciais que devem ser restabelecidas nos projetos, na opinião do conselheiro Fábio George, do Conselho Nacional do Ministério Público, é a possibilidade de acordos de leniência nos atos de improbidade administrativa.
há uma certa insegurança das empresas em quererem, objetivarem delatar, apontar os fatos ilícitos de que participaram, e essa seria também uma técnica legislativa que poderia levar ao desvendamento, ao desbarateamento de crimes graves.
Outras duas mudanças necessárias para o procurador são o fim da notificação dupla ao acusado, uma prévia e outra no recebimento da denúncia pelo juiz, e a criação de varas especializadas em improbidade, que julgariam esses processos com muito mais rapidez do que vem sendo feito hoje.
O Senado analisa ainda um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que torna ato de improbidade administrativa conceder benefícios de programas sociais sem respeitar os critérios fixados em lei.
Outra proposta da senadora Vanessa Graziottin bloqueia o acesso a cargos públicos de quem for condenado por ato intencional de improbidade administrativa com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação em segunda instância até 8 anos após o cumprimento da pena.
Já a senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, quer acelerar a perda do cargo de quem for acusado por improbidade. Em vez de se dar com a decisão final, o afastamento e a suspensão dos direitos políticos vão valer desde a condenação em decisão colegiada.
Uma sugestão previa ainda que o réu deve provar a origem legal dos honorários pagos a advogados em ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. O projeto do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, tem o objetivo de impedir que recursos públicos desviados financiem a defesa de pessoas que roubam o Estado.
Esses cidadãos roubam o Estado, acabam com o dinheiro público e usam o próprio dinheiro público para se defender. É como se fosse na sua casa, roubasse o seu cofre e depois usasse esse dinheiro para me defender e talvez até lhe processar, dependendo se com êxito da defesa.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, quer delimitar os procedimentos para a suspensão dos direitos políticos. Perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário nos casos de enriquecimento ilícito. Para o senador, a lei tem regras muito abertas que permitem excessos por parte de procuradores.
Infelizmente, nós vivemos hoje um denuncismo e muitas das vezes a pessoa não sequer tem uma prova e expõe o homem público. Então nem todo mundo que foi citado deve. A gente aguarda aí porque a justiça possa apurar e ao mesmo tempo aquele que falou que possa provar.
Fábio George concorda que a lei originalmente deixava margem para excessos, mas considera que mudanças feitas ao longo dos anos e a própria atuação dos conselhos do Ministério Público e de Justiça reduziram as chances de abuso de autoridade.
As condutas, elas são de fato muito abertas, mas eu acredito que os principais óbices que existiam, eles foram, no decorrer da vigência da lei, objeto de modificações. Com essas cautelas, diminuiu bastante a possibilidade de que ações que poderíamos chamar assim, temerárias, viessem a ter sequência no âmbito do Poder Judiciário.
O mais importante agora, para Matias Pereira, é o Congresso se empenhar, passados 25 anos da criação da Lei de Improbidade Administrativa, em dar mecanismos para que ela não caia no esquecimento.
Não só buscar a punição em si, mas fundamentalmente criar mecanismo para fazer com que o que foi desviado volte para dentro dos cofres públicos. Tem que estruturar, porque se você não criar as condições para que ela efetivamente possa ser colocada em prática, ela acaba se tornando inócua.
Fábio George lembra que o custo estimado da corrupção no Brasil é de pelo menos 100 bilhões de reais por ano, quase o orçamento de todos os gastos em saúde. Por isso, além de agilizar os processos, o maior desafio para o conselheiro é fazer com que esses recursos voltem para a sociedade.
No mundo todo, mesmo naqueles países que já são mais desenvolvidos, o índice de recuperação do dinheiro desviado ele é de, no máximo, 5%. Eu creio que estamos avançando em nosso país, já estamos praticamente alcançando esse índice de 5% de recuperação a partir exatamente desses acordos que estão sendo celebrados nesses grandes casos de corrupção.
Você acompanhou a reportagem especial Divisor de Águas, 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Reportagem Roberto Fragoso. Apresentação Roberto Fragoso e Raquel Teixeira. Edição Jefferson Dalmoro. Locução Rita Zumba. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Ângela Brandão.
Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.